Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 29 de setembro de 2020. Solicito o vereador Domingos Paula que faça aferição do quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Irine Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Professor Egeli, vereador Fernando Paiva, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Eliner Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graça, que ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos, vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais do que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Rei de toda a terra, hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão, como a glória do Senhor é grandiosa. Salmo 135.
Obrigado, vereador Eliner Rosa. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 61ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de setembro de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Ederson Lopes, João da Luz, e à hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, usou a palavra o vereador João Feitosa. A sessão foi suspensa para a outorga do título de cidadania napolina ao senhor Benedito Luiz Bernardino, de iniciativa do vereador João Feitosa. Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias, Luzimar Silva. A sessão foi suspensa para a outorga do título de cidadania napolina ao senhor João Raimundo Pereira Seixas, por iniciativa do vereador Luzimar Silva. Usaram a palavra ainda os vereadores Jean Carlos, Thaís Souza e Domingos Paula. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária 062/2020, autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis das Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 112/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão do título cidadão anapolino ao senhor Ulisses Valentim de Menezes, da Outras Providências. Aprovado por 17 votos favoráveis por unanimidade dos presentes, houve votação de moção, de aplauso, moção de apelo e requerimentos. Nas comunicações não houve escritos para uso da palavra, sem mandato ser tratado. Senhor presidente, sua encerrou a sessão, convocou outra para o dia 28 de setembro em horário regimental. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Quero cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Nós não temos inscritos no pequeno expediente e apenas um inscrito no grande expediente, então abrimos o grande expediente já com o pastor, vereador, pastor Elias Ferreira inscrito, vai fazer uso da palavra na tribuna por até 10 minutos. Enquanto o pastor encaminha para a tribuna, peço aos pares uma pequena atenção. Amanhã nós teríamos a terceira sessão ordinária desta semana, mas nós temos que acompanhar a prestação de contas do último quadrimestre do Executivo. Então nós estamos prorrogando a sessão de amanhã para quinta-feira e amanhã, quarta-feira, dia 30, nós estaremos aqui recebendo Prefeito Roberto Naves, com todo o seu secretariado, para fazer a apresentação das contas do último quadrimestre. Então, teremos sessão ordinária na quinta-feira. E na sequência, passo a palavra ao pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero aqui cumprimentar todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, através também da TV Web, né? Cumprimento aqui todos os nossos jornalistas que estão aqui nesta manhã. Quero cumprimentar nosso diretor legislativo, doutor Carlos Lima. Quero ainda, senhor presidente, cumprimentar todos os nossos moradores na cidade de Anápolis. É uma alegria poder estar aqui nesta manhã, senhor presidente. Terça-feira, ontem eu disse 29, mas hoje que é o dia 29, né, de setembro. E que Deus nos dá a oportunidade de estar aqui nesta manhã. Senhor presidente, eu quero usar aqui o grande expediente para mim falar a resposta que eu recebi de um requerimento que nós passamos nesta Casa de Leis no dia 3 de agosto de 2020. Esta Casa aprovou, juntamente com todos os nossos nobres pares, esse requerimento ao nosso ministro da Infraestrutura, ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas, a fim de deliberar assuntos pertinentes à questão da duplicação da BR-414 e o trevo de acesso à rodovia 153 no perímetro urbano de Anápolis. Trecho esse que já tem um projeto pronto, aprovado com DENIT. E esse projeto está tudo pronto e nós encaminhamos aí, através aqui da Câmara Municipal. Quero aqui agradecer à mesa diretora, através de Vossa Excelência, que encaminhou lá o ministro, e o ministro me respondeu no dia de ontem, pedindo audiência lá com ele, e agora já está convidando para ir lá na audiência, senhor presidente. Muito importante. E eu já convidei aqui o meu colega João Feitosa, quero convidar aí o Lélio Avarenga, aqueles que se dispuserem lá com a gente. É para nós encaminhar hoje os dados certinho para que possa marcar
uma parte,
essa
vereador.
Reunião lá em Brasília com o ministro Tarcísio. E agora também já foi encaminhado lá o Ministério do Transporte com toda a direção do DENIT. Pois não, vereador Teles?
Quero parabenizá-lo nessa luta, nessa fala. Quero também estar à disposição para nós lutarmos pelo nosso município juntos. Com certeza, uma demanda daquela região, que é de todos nós. E, principalmente, do nosso prefeito Roberto Naves, onde esteve junto também o nosso vice-prefeito, amigo pastor Márcio Cândido, já esteve com o ministro Tarcísio. E essa luta que é essa Câmara, a Casa Legislativa, a Casa do Povo, e o senhor traz oportunamente na tribuna esse assunto, está de parabéns, porque não pode morrer essa luta. Então estamos juntos, conta comigo.
Obrigado, vereador Teles. Na nossa justificativa, senhor presidente, do requerimento, nós colocamos aqui: a audiência irá deliberar assuntos pertinentes à duplicação da rodovia 414 e o trevo de acesso à rodovia 153, no trecho entre a cidade de Anápolis e o presídio estadual. É sabido que a Superintendência Regional do DENIT, no Estado de Goiás e no Distrito Federal, possui um projeto de número 506-1260-186-2-2017-81 para execução desta obra, porém, dependendo da aprovação do Ministério da Infraestrutura. A obra é considerada de caráter emergencial para melhoria na mobilidade urbana no município de Anápolis. Então, esse projeto, senhor presidente, já consta lá no DENIT, já aprovado, e é que nós estamos pedindo para que seja feito ali do trevo, lá do presídio estadual, depois do Promissão até o trevo do Recanto Sol. Então, há um convite aqui do ministro, há um convite aqui do presidente do DENIT para nós estar em Brasília. Nós vamos pegar os dados dos nossos colegas. Faço questão, Lélio, você esteve comigo lá aquela vez, lá no ministro, Se Vossa Excelência puder ir, eu faço questão que o senhor vá com a gente lá em Brasília, nessa data. Eu preciso dos dados hoje para repassar lá. Pois não.
Obrigado, nobre amigo, pastor Elias Ferreira. Com certeza nós iremos, nós já fomos algumas vezes lá. Essa é a nossa obrigação, nosso dever de cumprir bem a nossa estadia aqui nesta casa, defendendo os interesses da população anapolina, defendendo a nossa cidade. Pode ter certeza, muitas vezes nós já estivemos juntos aí, quantas vezes for necessário, pode contar assim com o vereador Lélio Alvarenga, em defesa da nossa cidade, estaremos juntos. Obrigado,
professor. Obrigado, vereador Lélio. E com certeza, haverá condições sim, senhor presidente, de ser feito isso lá na BR, né, vem em direção de Curumbá até o Trevo, e também aqui a trincheira embaixo. Eles podem sim fazer, nós vamos lá é para cobrar isso mesmo. Já que eles convidaram, aceitou, nós vamos lá, o grupo de vereadores, o mais rápido possível, vão passar para nós estar indo lá falar com ele. A outra questão, senhor presidente, ainda concernente a BR-153, no ano de 2019, estive lá, foi aquele dia que nós estivemos lá com o ministro, com o Tarcísio, eu, Vossa Excelência, o deputado federal João Campos e várias prefeitos, me parece que 2 ou 3, lá de entorno de Brasília, e outros vereadores. E naquela oportunidade nós ficamos por 1h25 lá com o ministro Tarcísio, no dia da votação da Previdência, né? Estava um vucu-vucu, mas nos atendeu e atendeu com carinho. Nós conversamos, nós perguntávamos, senhor presidente, a respeito da iluminação dali da BR que compõe aqui o entorno de Anápolis, no perímetro urbano. E eu quero agradecer aqui, senhor presidente, ao nosso procurador do município, doutor Carlos Alberto Fonseca. Vossa Excelência convidou ele, juntamente com o líder do prefeito nesta casa, ele esteve aqui na Câmara Municipal, e eu quero cumprimentar aqui o nosso procurador, um homem de responsabilidade, aonde ele falou e está gravado, que se ele não der conta de tocar o cargo e atender aquilo, principalmente que os vereadores pedem, que representa o povo, ele entregava o cargo e ia embora.
Um abraço, meu vereador.
Pois não, vereador João Feitosa.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência, a fala de Vossa Excelência sobre o procurador. Ele realmente é um homem de muita fibra, de muita competência. E também pode contar comigo para a gente ir lá em Brasília. É uma luta do senhor, já é uma luta antiga nossa, essa questão propriamente dessa iluminação que passa dentro do nosso perímetro urbano, que é a BR-153. Nós estamos juntos para isso e vamos conseguir sim, com fé em Deus. O senhor tem demonstrado todo momento garra, firmeza para nós buscar a dignidade e o respeito, principalmente aos moradores que trafegam naquela BR daqui de Anápolis e em todo o Brasil. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. E eu vou ler o despacho que ele me enviou no dia de ontem, despacho número 909/2020. Trata-se este de autos administrativos acerca da possibilidade de ligação da manutenção da iluminação destinada às rodovias. Ele colocou as rodovias, hein? Em perímetro urbano. Considerando a documentação já em anexo que veio do ministro da Infraestrutura, arremessa à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação para análise da viabilidade econômica do pedido e em meio pela qual poderia ser operacionalizada com urgência e que o caso requer. Gabinete da Procuradoria Geral do município de Anápolis aos 20 dias do mês de setembro de 2020. Portanto, ele encaminhou à Secretaria de Infraestrutura e também do Meio Ambiente para que as providências sejam tomadas. Parabéns ao nosso procurador, doutor Carlos Alberto Fonseca, que a gente viu nele uma firmeza. O que ele disse aqui na Câmara Municipal, ele está cumprindo com a sua palavra. Portanto, quero deixar essa notícia aos nossos anapolinos, aqueles que trafegam aqui pelas BR, que cortam a cidade de Anápolis, que agora nós achamos um amparo com o nosso procurador do município, que tem palavra e cumpre aquilo que fala. Parabéns, doutor Carlos Alberto Fonseca. Eu parabenizo a toda a administração da forma como está agindo. Porque quando nós tínhamos a outra procuradora, não quero citar o nome, mas nem atendeu os vereadores, aquela mulher não atendia. Mas se água passada não toca moinho, nós estamos com uma pessoa que é competente naquilo que faz. Portanto, fica aqui o meu agradecimento ao procurador, doutor Carlos Alberto Fonseca, por essa conquista que eu sei que ele está entendendo que é de benefício para a população de Anápolis e aquele que por aqui trafega. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Realmente, Dr. Carlos Alberto é um excelente procurador. Nós temos acessibilidade a ele toda vez que nós recorremos à PGM, Procuradoria Geral do Município. Inclusive, tem um projeto que está tramitando aí na CCJ, nas demais comissões, da REURB, que nós conseguimos fazer a quatro mãos para destravar aí algumas demandas no município de Anápolis. Antes de passar a palavra ao vereador Domingos Paula, já convidando ele para fazer uso da palavra, tinha falado no início da sessão que nós iríamos amanhã ter a prestação de contas do último quadrimestre e a sessão de amanhã seria prorrogada para quinta-feira. Mas quinta-feira é dia 1º e o regimento interno desta casa fala que nós teremos que ter 9 sessões ordinárias mês. Então, sugiro, né, e peço aos pares que apreciem, que a gente faça a sessão ordinária após a prestação de contas do Executivo. Terminando a prestação de contas, os pares permaneçam e nós realizaremos a última sessão ordinária do mês de setembro. Então, para isso, a gente precisa da compreensão de todos os colegas aqui amanhã na prestação de contas do último quadrimestre do Executivo. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela Rádio Manchester. Cumprimentar as pessoas que trabalham nos gabinetes. Algumas pessoas estão aqui prestigiando a sessão no plenário. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Télio Júnior. Presidente, às vezes nós poderíamos fazer a sessão antes também, né? Porque a audiência é 10 horas, né? Prestação de contas. Quem sabe nós poderíamos fazer a sessão aqui, começar aqui 8h30 da manhã, porque daria prazo de terminar e a gente acabaria mais cedo, né? Mas se o pessoal concordar depois, para mim não tem nenhum problema. Eu só estou dando uma sugestão a mais aos nobres pares aí. Presidente, uso a tribuna aqui para poder falar sobre a minha fala de ontem aqui na tribuna, vereador Jean, que eu trouxe aqui na tribuna da Câmara a preocupação com o início da campanha. E hoje de manhã, ouvindo a Patrícia, que é chefe de cartório aqui no nosso município, e praticamente em conjunto com o juiz da zona eleitoral, veio em encontro daquilo que a gente falou ontem aqui na tribuna. A nossa preocupação em relação ao começo das eleições. Por quê? Tivemos carreata, caminhada com aglomeração. Isso aí todos nós sabemos que leva um risco às pessoas. E aqui eu estou falando de pessoas moradoras do nosso município. Leva um risco, porque queira ou não, quando sai para uma caminhada, aborda muita gente na porta de casa, sem máscara, criança, idoso, pessoas de todas as idades, e às vezes aquelas pessoas que saem para a rua ali com bandeiraço, com muita gente, um ou outro, vereador Télio Júnior, essas pessoas, um ou outro, pode estar sem máscara, aí tem um contato, e é muito perigoso. E aí hoje pela manhã, a gente viu aí a chefe de cartório dando um novo norte à forma que vai conduzir esse processo eleitoral aqui no nosso município. Então isso é muito importante para poder esclarecer, primeiro, esclarecer todos os candidatos, tanto faz candidato a vereador, como candidato a prefeito, como candidato a vice-prefeito. Importante a fala dela também na rádio, e eu estou usando a tribuna para poder falar isso aqui, porque nós temos que divulgar. As pessoas que estão nos ouvindo, não serão permitidos, vereador Jackson Charles, reunião com mais de 10 pessoas, porque aí é aglomeração. Então isso é importante, eu acho que todos nós que estamos nesse processo, está divulgando nas redes sociais essa fala hoje de manhã da Patrícia, que aconteceu aí na Rádio Manchester. Inclusive, eu até quero fazer uma sugestão a presidente de partido, a você que é candidato, que você possa ter acesso a essa fala e e divulgar nas suas redes sociais para as pessoas terem conhecimento daquilo que pode e aquilo que não pode. Você dê uma parte ao vereador Jackson Charles.
Apenas para contribuir, já que o senhor trouxe esse assunto à tribuna, vereador Domingos, vale salientar que a senhora Patrícia, ela não deixou muito claro uma fala dela nas rádios, onde ela disse que o carro de som pode ser utilizado das 8 às 22 horas. Carro de som é proibido. Ela equivocou na fala dela. Carro de som só pode ser utilizado em carreatas. Então, ela não deixou claro, deixou essa dúvida, que eu estou aqui avisando que é importante para que as pessoas, a população saiba que está proibido o carro de som e também que os candidatos saibam que não pode usar carro de som, embora ela tenha dito que possa. Foi um equívoco da parte dela, acredito que ela vá corrigir isso. Acredito que amanhã na rádio, com certeza. Tem uma palavra.
Bom, na realidade, não foi nenhum equívoco, foi só uma pequena falta de explicação, porque na realidade o carro de som pode, quando tem uma carreata, quando tem uma manifestação com poucas pessoas, aí pode o carro de som. Aí nessa fala dela, ela engobrou e a maioria dos candidatos entendeu que pode sim ter o carro de som. Então o carro de som não pode. E às vezes a gente usa aqui a tribuna e fala isso aí, mas a gente está dando aqui uma informação à população, uma informação a todo mundo que está nesse processo. A gente aqui, os vereadores que usam a tribuna aqui, não está falando especificamente da campanha, está falando da campanha pessoal, está falando daqui que pode ser feito na campanha e aqui que pode ser levado às ruas, aqui que pode ser levado a você que está ouvindo a sessão aí, que precisa de ficar atento também em relação a isso aí. Porque senão quando as pessoas veem aquela movimentação, as pessoas gostam de sair na porta para poder ver, né, vereador Fernando Paiva, para poder conversar, e às vezes aquilo é perigoso. Perigoso para o candidato que está fazendo uma aglomeração grande, perigoso para o morador que está ali na casa dele, às vezes está até um tempo de quarentena ali, sossegado, e às vezes chega aquela aglomeração ali passando na sua rua, passando na sua porta, vereador João Feitosa, e torna muito perigoso. Então aqui eu quero ressaltar a fala positiva, né, da chefe de cartório em relação hoje, igual o vereador Jackson Charles falou, ficou um pequeno detalhe que com certeza amanhã ela vai corrigir, ou até mesmo hoje, pode ser corrigido e passar uma informação correta à população da nossa cidade, nós aí que estamos enfrentando esse trabalho, essa epidemia, mas que com certeza vamos vencer, viu, pastor Elias? Vamos vencer, muito em breve a vacina vai estar aí para poder atender toda a população. Então, presidente, eu uso aqui essa fala do grande expediente, até não usei nem os 10 minutos para poder ressaltar essa fala hoje de manhã na Rádio Manchester, a respeito das eleições. Muito obrigado e devolvo a palavra. E antes de encerrar, senhor presidente, eu gostaria que, a hora que o senhor fosse colocar em votação pelos vereadores, que levasse a sugestão da gente fazer a sessão mais cedo, porque aí seria até bom, porque os vereadores vêm para a sessão e assim que termina a sessão, já fica para prestação de conta aqui na Câmara, só amanhã de manhã, né? A gente começa a sessão em torno de 8h30, até umas 10, 10h30 terminou, a gente já fica aqui para prestação de conta e com certeza todos nós, vereadores, dando a contribuição e fazendo aquilo que a gente foi eleito para poder fazer. Primeiro, fazendo a sessão que nós temos que fazer, a 9 sessão dentro do mês, e depois fazendo o nosso trabalho de fiscalização junto ao Executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Então, sugiro aos pares que analisem a ideia do vereador Domingos Paula. Sessão amanhã às 8h30 da manhã. Quem é a favor? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pela maioria, sessão ordinária de amanhã fica marcada para as 8h30 e, na sequência, a prestação de conta do último quadrimestre do Executivo. Solicito aos pares que compareçam no horário definido, 8h30, sem atraso. Não havendo mais inscritos no grande expediente, cerro o espaço do grande expediente. Solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias, vereadora professora Geli, vereadora Eline Rosa, vereadora Thais Souza, vereador Lélio Varenga, vereador Lisier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Deusmar Japão, vereador Jackson Charles, vereador Domingos Paula, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do projeto em segunda votação. É o único projeto em pauta, pois o vereador Jean Carlos teve que se ausentar e o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jean fica para amanhã.
Projeto em segunda votação, projeto de lei ordinária 062/2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, institui a Semana Municipal de Enfermagem no município de Anápolis e dá outras providências em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 062/2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto 062/2020, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário para leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli, em homenagem e agradecimento a toda a equipe do Hospital Evangélico Goiano, a ser entregue ao diretor do hospital, Dr. Ernei de Oliveira Pina, Dr. Edson de Oliveira Pina, Dr. Tiago Vieira, Dra. Mariana Relou e a enfermeira Tatiana Kellen de Oliveira, representando os demais enfermeiras pelos excelentes serviços prestados aos seus pacientes. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicita massa asfáltica na área de carga e descarga do mercado municipal. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando poda de árvore na rua E18, na cidade de Jardim. Requerimentos, são esses requerimentos e moções, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, presidente.
Os requerimentos lidos e moções estão em discussão, inicialmente com a palavra vereador Tele Júnior.
Presidente, nós temos ali uma demanda no mercado municipal que é uma massa asfáltica no lugar onde faz a carga e descarga. Entendemos que tem um pedaço que precisa fazer uma correção no esgoto, que é o despejo dele. Enquanto não fizer isso, não pode ir essa massa asfáltica. Mas, comunicando à presidência dessa casa, que eu já falei pessoalmente ao secretário Francisco Lacerda, para que essa massa asfáltica aconteça logo após essa correção. Então, os permissionários já estão de acordo, eles estão já esperando essa benfeitoria chegar, e acredito que a gestão do prefeito Roberto, junto com o nobre secretário, o mais rápido possível, já vai estar enviando as equipes para estar refazendo isso, porque está realmente necessitando desse reparo num importante mercado. Dr. Carlos aqui sabe, é um mercado histórico da nossa cidade, mercado municipal, onde ali abastece na parte da culinária regional, abastece a nutrição, a parte que vem direto do produtor. Então são pessoas que têm ali mais de 50 anos, que criam seus filhos, da economia. Então nós precisamos dar uma atenção especial e o carinho especial àquele povo. Quero mandar um abraço aqui e isso ao Diego, que está lá na gerência, e que tem feito, Diego Dutra, tem feito um excelente trabalho juntamente com a associação, na pessoa do Joãozinho, que é meu vizinho também, e com certeza os permissionários merecem mais esse reparo do nosso desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, nós apresentamos aí essa moção de aplauso e pedindo o apoio dos colegas em reconhecimento ao excelente trabalho que a equipe do Hospital Evangélico está fazendo no atendimento às pessoas com Covid. Vocês sabem que minha nora e meu filho ficaram hospitalizados por 15 dias. Eu e meu marido também ficamos lá, meu marido ainda está hospitalizado. E o atendimento que eles estão oferecendo ali, a atenção que eles dão, o cuidado, sobretudo, e o amor que eles estão dedicando lá, é algo extraordinário, porque realmente esse vírus não é brincadeira, não é uma gripinha, como infelizmente falaram, e é uma solidão muito grande de quem é positivado. E o atendimento deles, a forma como que eles estão acolhendo as pessoas, eu estou vivendo isso e merece, sem dúvida nenhuma, os nossos aplausos. Quisera eu que cada pessoa da nossa cidade, que infelizmente esteja cometida por esse vírus, que tenha também esse tratamento, que tenha essa atenção, é o que eu espero, porque todos merecem isso. Então, apenas um reconhecimento por esse excelente atendimento ali oferecido, e peço o apoio dos pares para a sua aprovação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão dessa moção de aplauso, a nossa colega vereadora professora Geli, eu quero aqui também falar a respeito do trabalho ali do EG. É de conhecimento de todos que ali chegam, que eles têm debruçado para poder ajudar a atender a população napolina. Colocaram até uma tenda do lado de fora, e aonde a divisão que eles lutaram e lutam para fazer, para separar até na questão de atendimento ao pessoal que estão suspeitos, que já estão com o Covid, a luta é muito grande. E eu parabenizo a Vossa Excelência, professora Geli, por seu reconhecimento, não só a Vossa Excelência, como também a seu esposo, como aos demais que ali chegam. E eu quero parabenizar. Juntamente com a senhora, assinei esta moção de aplauso e que Deus possa continuar guardando e abençoando. E digo mais, senhor presidente, o que tem de profissional da saúde que estão de cara com essa questão e já tem passado também por muita luta e muitos foram acometidos dessa enfermidade, tentando ali salvar a vida, não só lá, como no demais local de tratamento de saúde aqui no nosso município. Isto é uma praga. Quem brinca com ela, brinca, estão brincando com a morte. Muitos escaparam, mas nós já perdemos muitas vidas que poderiam estar aqui, né, que já foram embora. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Requerimentos, moções e indicação ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Moções, indicação e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra pela ordem do dia ainda, pela liderança do PSD, ao vereador pastor Elias Ferreira.
De novo, né, Lênin? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. E eu quero aqui dizer a toda a população de Anápolis e aqueles que são portadores de câncer aqui em nosso município e de outros que fazem tratamento aqui na cidade de Anápolis, eu disse na tribuna no dia, se não me falha a memória, dia 23, manifestei a nossa preocupação porque tem chegado muitas reclamações, não só meu telefone, como meu telefone de vários vereadores. Mas ninguém melhor para explicar quanto à questão das UNACONS, tanto do EG quanto da Santa Casa, aonde nós já enviamos o ofício e obtive a resposta da Santa Casa, mas estamos marcando agora a reunião e eu recebo aqui, vindo da parte do doutor Ernei, ali do EG, e também do doutor Stanley, que pedindo para que nós marcamos essa reunião juntamente com a Frente Parlamentar de Saúde, não vai ser muitas pessoas para não aglomerar, mas convido aqui o meu colega, o vereador Lélio Alvarenga, e os demais que puderem ir, nós vamos pelo menos uns três só, ou quatro. E ele está disposto a reunir a UNACON do lado do EG, né, do Hospital Evangélico, e também o padre Cleito, que é do lado da UNACON da Santa Casa. Porque aí vamos esclarecer os fatos, saber onde é que está faltando, aonde, o que é que está acontecendo, para nós não falarmos aquilo que não convém. Nós sabemos a dificuldade, mas muitas reclamações dos que fazem tratamento têm chegado. Então nós vamos lá, como nós somos representantes do povo, e eles vão nos receber. Eu agradeço aqui ao doutor Ernei, agradeço ao padre Cleito, também aos médicos, oncologista, doutora Milena, e também vão participar dessa reunião com a Frente Parlamentar de Saúde e com parte da Comissão de Saúde desta Casa. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Quero agradecer ao líder do PSC, vereador Ederson Lopes, pela concessão do tempo. Obrigado. Com certeza, pastor Elias, estaremos sim. Esta é uma luta constante desde 2017, quando nós chegamos aqui nesta casa, em defesa das pessoas portadoras de câncer. Houve essa modificação da UNACOM, houve essa modificação especialmente da unidade Mauá Cavalcante, onde as pessoas ficaram, muitas vezes, sem saber onde procurar, qual o caminho seguir para poder entrar, encontrar a porta de entrada. Vamos sim reunir com eles, tirar essas dúvidas, porque muitas reclamações têm chegado a mim, como assim também para Vossa Excelência e a outros pares. Mas de forma especial, a gente está mais ligado à saúde. Temos tido muitas reclamações, eu tenho falado constantemente aqui nesta casa, tribuna, em defesa das pessoas portadoras de câncer. Nós que já passamos com familiares nossos, sabemos a dificuldade, sabemos a dor que é. Eu sempre, quando surgiu essa lei dos 60 dias de tratamento para o câncer, eu fui um crítico sempre, porque eu dizia que, oxalá se nós estivéssemos no dia seguinte, depois do diagnóstico, começar o tratamento. Porque um dia para quem é portador de câncer, pode significar uma vida. Então, pode contar sim, sempre, com o vereador Lélio Alvarenga, nós estaremos aonde for preciso e reunido com quem for preciso para tentar ajudar essas pessoas que tanto precisam e às vezes não sabem onde encontrar a porta da entrada. Estaremos juntos sim, representando lá mais uma vez a Comissão de Saúde. Obrigado, senhor presidente, e boa palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Amanhã estarei fazendo aqui um apelo e solicitaria que os pares acompanhassem nessa moção de apelo ao nosso governador Ronaldo Caiado, para que realmente a finalização do anel viário passe da Codego para a Goinfra. Tive semana passada com o diretor da Goinfra, Pedro Salles, e ele realmente mostrou que tem condição de executar essa obra, né, o mais rápido possível. A Goinfra tem know-how em fazer pavimentação e estradas. Eu acho que é o órgão mais competente para executar essa obra o mais rápido possível, para que a gente possa desafogar e trazer ali melhorias para aquela população da região e para os trabalhadores do Distrito Industrial também. Então amanhã nós estaremos apresentando uma moção de apelo para que o governador passe a responsabilidade da conclusão do anel viário da Codego para a Goinfra, para que a gente possa dar celeridade. O governador Ronaldo Caiado sempre atenta aos nossos pedidos, à nossa demanda, e eu tenho certeza que ele irá acatar, né, essa sugestão, ou no mínimo irá analisar com bons olhos, até para que a gente traga aí, né, uma melhor comodidade aos trabalhadores do Distrito Industrial, que estão passando ali por uma poeira danada, perigoso até acidente ali neste momento. Quando tem o tempo de seca, muita poeira; tempo de chuva, muita lama. Então nós precisamos, né, trazer uma solução para aquela região, sem falar ali no Boa Esperança também, né, que sofre muito com a poeira ali daquela região. Pois não, vereador Lélio?
Questão de ordem. Obrigado, presidente. Rapidinho, só comentar a Vossa Excelência por essa preocupação. Essa novela já vem se arrastando há anos, né, senhor presidente? Sabemos que passa de diretoria de Codego em Codego e nunca se resolve. Como metade pela atitude. Esta casa tem tido atitude em favor da população anapolina. E mais uma vez, com certeza, o nosso governador Ronaldo Caiado ouvirá esta casa, porque esta casa representa a população. Obrigado e parabéns pela iniciativa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa. O vereador João Feitosa solicitou o espaço nas comunicações, não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia. Encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa inscrito, da sequência o pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje, essa quarta-feira, dia 29 de setembro, é tão bom e é tão importante a gente falar da importância do dia dos arcanjos. Miguel, Rafael e Gabriel são os seres que recebem nossas preces e levam para os céus, nos ajudando a conseguir a proteção, força e prosperidade na nossa caminhada nesse mundo. Então, senhor presidente, que Miguel, Rafael e Gabriel possa interceder nesse planeta, principalmente, senhor presidente, na flora e na fauna. O que está acontecendo com a nossa fauna, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente ali no Mato Grosso, a queimada irresponsável dos fazendeiros que não estão vendo, não está tendo respeito com seres viventes nesse planeta, propriamente dentro da flora. Está sendo queimado, senhor presidente, o nosso planeta. A gente tem que olhar um palmo para frente do nosso nariz e pedir a Deus misericórdia de nós e do mundo inteiro, e a intercessão de Miguel, Rafael e Gabriel Arcanjo, que hoje, 29, é o dia desses três anjos do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero aqui também fazer minhas palavras de Vossa Excelência, quando o senhor diz a questão da moção ao governador Ronaldo Caiado para que transfira da CODEG para a Goinfra a realização e o termo do anel viário ali. Parabéns, Vossa Excelência, eu quero estar junto. Inclusive, eu queria que Vossa Excelência incluísse nessa moção de apelo um pedido que a população tem feito, e Vossa Excelência é inteligente, vai entender o que eu estou falando. Nós fizemos um pedido, está lá também, lá com o governador, porque quando o trânsito vier e desembocar no trevo da Havan, ali próximo aonde era a antiga TCA, vai dar um sufoco. Que possa, já que vai concluir a obra, reveja, não deixar desembocar ali para ver uma maneira de sair fora, porque nós não, ali não vai resolver a questão do trevo ali, senhor presidente. É uma dificuldade, eu moro ali, todo dia você não passa. Então, já que vai fazer, vamos pedir para passar uma mudança no projeto para ver o que possa ser feito, certo? E, além do mais, fazer um pedido aqui, nessas comunicações, senhor presidente, tem uma moção de apelo aprovada por essa casa, que a Goinfra, o Pedro Salles, eu falei com ele duas vezes, a conclusão do aeroporto de carga. Porque todas as vezes que chove, os moradores ali do setor aeroporto, as casas alagam e viram a tribulação. E ele me disse que tomaria providência. Então, senhor presidente, inclua isso aí, vê o que pode ser feito, e eu quero estar junto com o senhor nisso aí, e vamos lutar para que isso possa acontecer ainda, né, no governo do Ronaldo Caiado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. A questão do aeroporto de cargas depende do Ministério da Defesa devido à homologação da pista. Tenho conversado também com o Pedro Salles e ele está também já tramitando esse processo em Brasília, com a ajuda dos deputados federal. Com a palavra na comunicação, vereador Domingos Paulo.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero reforçar a fala do pastor Elias. Eu acho que nós temos um galgar importante ali, aonde que tem condição, pastor Elias, de nós, através do DENIT ou da Triunfo Conserva, organizar entradas para dar acesso ao bairro de Lourdes, e ali nós temos um viaduto que passa dentro do bairro de Lourdes, que liga o JK, Jundiaí, vai desafogar muito, sem contar que aí o pessoal que vai para o Recanto do Sol, o pessoal... Conjunto Filósofo, aquela região toda. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de reorganizar as entradas, tanto faz do Baixo de Lourdes como do Summerville. Porque se a gente organizar aquela entrada ali, aonde que era o antigo posto Bonanza, com lombofaixa nas BR para os carros diminuir a velocidade, vai diminuir muito o fluxo ali no trevo da Havan, aonde a gente fala, não é viaduto, porque viaduto só para quem vai para o Brasil, é o trevo da Havan mesmo, ali na antiga TCA, aonde construiu aquele elevado que dá acesso só quem vai para Brasília. Quem vai de Goiânia, vai tranquilo para Brasília. Mas quem vem de Goiânia, do outro lugar, para poder entrar para a cidade de Anápolis, ou para ir para o estado do Pará, não tem trevo. Nós temos ali, na realidade, nós temos trevo, não temos viaduto. Então, eu acho que é importante a gente fazer aí um requerimento nesse sentido para poder, ou o DENIT, ou a Triunfo Conceba, nos atender para poder mudar mais as entradas ali e as pessoas terem acesso, principalmente quem vem do Daia, quem vem de Goiânia, para poder ter acesso a esses bairros que é importante na cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Quero registrar a presença da imprensa aqui presente, na pessoa do meu amigo Lucivan Machado, Rádio Manchester. Também estava aqui presente a jornalista da Rádio São Francisco. Sejam sempre bem-vindos aqui. Sem mais assunto a ser tratado, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, em horário especial, às 8h30, horas, e na sequência, prestações de contas do último quadrimestre do Poder Executivo. Conto com a presença de todos os colegas para que a gente faça um bom andamento na sessão. Quero agradecer aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, internautas e telespectadores também que nos acompanharam através da Web TV. Fiquem todos com Deus, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Até amanhã, se Deus quiser. Mas material com homem. Homem. Homem está